Mente, Caráter e Personalidade, Volume 2, Capítulo 49. Ansiedade quebranta as forças vitais. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança. Todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar a decadência e a morte. O ânimo, a esperança, a fé, a simpatia e o amor promovem a saúde e prolongam a vida. Prejudica a circulação. A tristeza amortece a circulação nos vasos de sangue e nos nervos, e também retarda a ação do fígado, estorva o processo da digestão e da nutrição e tem a tendência de ressecar a medula, substância interior de todo o organismo. Não pode remediar mal algum. Ao passo que a preocupação e a ansiedade não remediam um simples mal, podem produzir grande dano. Mas alegria e esperança, ao mesmo tempo que iluminam o caminho de outros, são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Provérbios 4, 22. Providências tomadas para qualquer situação. Não devemos permitir que o futuro, com seus difíceis problemas, suas não satisfatórias perspectivas, façam nosso coração desfalecer, tremer-nos os joelhos, pender-nos as mãos. Que se apodere da minha força, diz o Todo-Poderoso, e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías 27, 5. Os que submetem a vida à sua direção e a seu serviço jamais se verão colocados numa posição para a qual ele não haja tomado providências. Seja qual for nossa situação, se somos cumpridores de sua palavra, temos um guia a nos dirigir o caminho, seja qual for nossa perplexidade, temos um seguro conselheiro, seja qual for nossa tristeza, perda ou solidão, possuímos um amigo cheio de compassivo interesse. Antecipar dificuldades duplica os fardos. Achamo-nos num mundo de sofrimento. Dificuldades, provações e dores nos aguardam em todo o percurso para o lar celestial. Muitos existem, porém, que tornam duplamente pesados os fardos da vida por estarem continuamente antecipando aflições. Se têm de enfrentar adversidade ou decepção, pensam que tudo se encaminha para a ruína, que a sua sorte é a mais dura de todas, que vão, por certo, cair em necessidade. Trazem assim sobre si o infortúnio e lançam sombras sobre todos os que os rodeiam. A própria vida se lhes torna um fardo. Mas não precisa ser assim. Custará um decidido esforço mudar a corrente de seus pensamentos, mas a mudança se pode operar. Sua felicidade, tanto nesta vida como na futura, depende de que fixem a mente em coisas animadoras. Desviem-se eles do sombrio quadro que é imaginário, voltando-se para os benefícios que Deus lhes tem espargido na estrada e, para além destes, aos invisíveis e eternos. Lançando uma sombra. Não é sábio ajuntar todas as penosas recordações da vida passada, injustiças e decepções, e falar tanto sobre elas e lamentá-las tanto que nos sintamos esmagados pelo desânimo. Uma alma desalentada acha-se rodeada de trevas, excluindo a luz de Deus de si própria e lançando sombras sobre o caminho dos outros. Falar mais de bênçãos, menos de provações. É grande para conosco a bondosa misericórdia do Senhor. Ele jamais deixará nem desamparará os que nele confiam. Se pensássemos e falássemos menos em nossas provas e mais na misericórdia e bondade de Deus, sentir-nos-íamos erguidos acima de boa parte de nossas sombras e perplexidades. Meus irmãos e irmãs, vós que sentes que estáis a entrar numa vereda escura e como cativos de Babilônia tendes de dependurar as harpas nos salgueiros, tentemos cantar hinos animosos. Direis, talvez, como posso cantar, tendo ante mim esta perspectiva sombria, com este fardo de tristezas e aflições sobre minha alma? Mas, porventura, as tristezas terrestres nos privaram do Todo-Poderoso Amigo que temos em Jesus? Não deveria o maravilhoso amor de Deus no dom de seu amado Filho ser um tema de constante regozijo? Quando apresentamos nossas petições ao trono da graça, não nos esqueçamos de apresentar também cânticos de ações de graças. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Salmos 50, verso 23. Enquanto viver nosso Salvador, temos motivo para incessante gratidão e louvor. Volva costas à incontrolável ansiedade. Conselho a uma família enlutada. Como Jó, julgastes que tinhais razão para a ansiedade e não queríeis ser confortados. Era razoável isso? Sabeis que a morte é um poder ao qual ninguém pode resistir, mas tornastes vossa vida quase inútil por vossa inútil tristeza. Vossos sentimentos têm sido pouco menos que rebelião contra Deus. Vi todos vós a entregar-vos ao luto e cedendo aos vossos agitados sentimentos, até que vossas ruidosas demonstrações de tristeza levaram os anjos a esconder a face e a afastar-se do cenário. Enquanto assim dáveis expressão a vossos sentimentos, lembraste-vos de que tendes no céu um Pai que deu seu Filho unigênito para morrer por nós, a fim de que a morte não fosse um sono eterno. Lembraste-vos de que o Senhor da vida e glória passou pelo túmulo e o iluminou com sua própria presença? Disse o discípulo amado, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Bem sabia o apóstolo acerca do que estava falando ao escrever essas palavras. Mas quando cedeis a uma incontida tristeza, porventura vossa conduta é coerente com o conforto que elas expressam? Falar muito em si é egoísmo, conselho a um pastor enlutado. Ora, irmão, é uma espécie de egoísmo conservar a mente a ocupar-se contigo mesmo. É bem diferente do apóstolo Paulo, que era homem de enfermidades. Contudo, sua pessoa era o último assunto de seus pensamentos. Ele teve provas que nunca sofreste, nem jamais serás chamado a suportar. E contudo, ele lhes volve costas, não se demora a falar nelas, mas antes exalta a graça de Deus. Tua esposa foi objeto de enfermidade e morte. Tua tristeza foi justamente tão intensa como todos os teus outros contratempos. Apertaste ao peito a dor, tinhas prazer em demorar-te nela e permitiste que a mente e os pensamentos se ocupassem egoisticamente com tua mágoa, e em consequência tua saúde sofreu. Então o falecimento de tua filha foi de fato um golpe duro, mas outros passaram por isso sob circunstâncias mais probantes. Permitiste que essa aflição te acovardasse, demoraste-te com ela, falaste sobre ela, sobrecarregaste a alma com um assunto que não te era possível mudar ou ajudar. Foi pecado tomar sobre si qualquer dessas aflições como fizeste. Sei do que estou falando. Se te permitires que a mente seja obscurecida pela dor, o alimento não será digerido e, em resultado, o organismo não é bem nutrido. A ansiedade despacha o sangue para o cérebro, uma experiência pessoal. Enquanto assim, ocupada em falar e escrever, recebi de Battle Creek cartas de sentido desanimador. Ao lê-las, senti uma inexprimível depressão de espírito, chegando a uma agonia mental que por breve período como que paralisou minhas energias vitais. Por 3 noites não dormi quase nada. Meus pensamentos estavam perturbados, perplexos. Ocultei o mais que pude os meus sentimentos de meu esposo e da família envolvida com a qual nos achávamos. Ninguém sabia de minha labuta ou peso mental ao unir-me com a família no culto matinal e vespertino, procurando depor meu fardo sobre o grande portador de fardos. Mas minhas petições provinham de um coração tomado de angústia, e minhas orações eram interrompidas e desconexas por motivo da incontrolável ansiedade. O sangue precipitou-se-me para o cérebro, levando-me frequentemente a cambalear e quase cair. Tive hemorragia nasal muitas vezes, especialmente depois de fazer um esforço para escrever. Fui obrigada a pôr de lado minha escrita, mas não podia livrar-me do peso da ansiedade e da responsabilidade que pesavam sobre mim. O que fazer com a tristeza? Estás tomado de tristeza hoje? Fixai os olhos no sol da justiça. Não procureis ajustar todas as dificuldades, mas volvei a face para a luz, para o trono de Deus. Que vereis ali? O arco-íris do concerto, a viva promessa de Deus. Embaixo está o propiciatório e todo aquele que se prevalecer das provisões de misericórdia que foram feitas e se apropriar dos méritos da vida e morte de Cristo, tem no arco-íris do concerto uma bendita certeza de aceitação do Pai por todo o tempo em que durar o trono de Deus. Fé é o de que precisais. Não deixeis vacilar a fé. Combatei o bom combate da fé e tomai posse da vida eterna. Será uma luta severa, mas combatei-a a todo custo, pois as promessas de Deus são sim e amém em Cristo Jesus. Ponde a mão na mão de Cristo. Há dificuldades a ser vencidas, mas anjos magníficos em poder cooperarão com o povo de Deus. Olhai a Sião, forçai vossos passos para a cidade das solenidades. Uma coroa gloriosa e vestes tecidas no tear do céu aguardam o vencedor. Embora Satanás lance sua infernal sombra através de vosso caminho e procure ocultar de vossa vista a escada mística que se estende da terra para o trono de Deus, na qual sobem e descem os anjos, que são espíritos ministradores, aos que hão de herdar a salvação, todavia pressionai vosso caminho para o alto. Plantai os pés sobre um degrau após outro e avançai rumo do trono do infinito. Os simpatizantes nem sempre são amigos. Se os que estão ao teu redor pertencem à classe dos que não procuram mudar sua conversa e a corrente de seus pensamentos, se eles concordam com todas as tuas impressões como se fossem uma realidade, quanto menos tiveres da sociedade dessa classe, tanto melhor. Eles não são teus amigos, mas teus piores inimigos. O Senhor deseja que sejas animoso. Já sepultaste amigos amados, assim eu também, entretanto não ouso perguntar, por que tu me lançaste na fornalha? Por que tenho estado doente seguidamente? A resposta vem a mim de longe. O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. João 13, verso 7. Os propósitos divinos são muitas vezes velados em mistério. Eles são incompreensíveis às mentes finitas, mas aquele que vê o fim desde o princípio o sabe melhor do que nós. O que precisamos é purificar-nos de toda a mundanidade, aperfeiçoar o caráter cristão a fim de que as vestes da justiça de Cristo nos sejam dadas. O trabalhar em favor de outros diminui nossa ansiedade. O apóstolo Paulo perdia de vista os sofrimentos que se aproximavam. Em sua solicitude por aqueles que ele estava para deixar a lutar com preconceitos, ódio e perseguição. Os poucos cristãos que o acompanhavam até ao lugar da execução, empenhou-se ele em fortalecer e animar, repetindo as promessas dadas aos perseguidos por causa da justiça. Assegurou-lhes que coisa nenhuma falharia de tudo que o Senhor falara acerca de seus filhos fiéis e provados. Por um pouco de tempo poderiam estar em tristeza, acuados por muitas tentações. Poderiam ser privados do conforto terrestre. Podiam, porém, animar o coração com a certeza da fidelidade de Deus, dizendo: sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Logo chegaria a ter uma noite de prova e sofrimento, e então raiaria a risonha manhã de paz e o dia perfeito. Os melhores consoladores. Os que têm suportado as maiores tristezas são frequentemente os que levam aos outros os maiores confortos, introduzindo a luz do sol aonde quer que vão. Esses foram purificados e enternecidos por suas aflições, não perderam a confiança em Deus quando assaltados pelas dificuldades, mas se apegaram mais intimamente ao seu protetor amor. Esses são uma viva prova do terno cuidado de Deus, que faz as trevas assim como a luz e nos disciplina para nosso bem. Cristo é a luz do mundo. Nele não há trevas. Preciosa luz. Vivamos nessa luz. Digamos adeus à tristeza e descontentamento. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez o digo. Regozijai-vos. Antídoto para a ansiedade. Deus proveu um bálsamo para toda ferida. Há um bálsamo em Gileade. Há ali um médico. Não querereis agora, como nunca dantes, estudar as Escrituras? Buscai do Senhor sabedoria em toda emergência. Em cada prova, suplicai a Jesus que vos mostre um meio de saída de vossa dificuldade. E então vossos olhos se abrirão para verdes o remédio e aplicardes ao vosso caso as curadoras promessas que foram registradas em sua palavra. Deste modo, o inimigo não encontrará lugar para vos levar a lamentações e descrença, mas, ao contrário, tereis fé e esperança e ânimo no Senhor. O Espírito Santo dar-vos-á claro discernimento para que possais ver cada bênção e apropriar-vos dela, as quais agirão como antídoto à tristeza, como um ramo de cura a todo o trago amargo que vos seja levado aos lábios. Cada trago de amargura será misturado com o amor de Jesus. Em vez de vos queixardes de amargura, vereis que o amor e a graça de Jesus por tal forma se combinam com a tristeza que esta se transformará em alegria suave, santa e santificada. Separação de Deus traz angústia de alma. Foi a angústia da separação do favor do Pai que tornou tão agudos os sofrimentos de Cristo. Ao sobrevir-lhe a angústia de alma, seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas 22, 44. Sua terrível angústia, causada pelo pensamento de que nesta hora de necessidade Deus o abandonara, retrata a angústia que o pecador sentirá quando, demasiado tarde, reconhecer que o Espírito de Deus lhe é retirado. Compreendido quando estivermos no paraíso. A terra tem uma história que o homem jamais compreenderá até que ande com seu Redentor no paraíso de Deus. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima.